Está começando De Hoje a Oito, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. Hoje, 21 de fevereiro de 2019, estamos aos 344 dias das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Falta pouco para que se complete um ano desde que a luta pelos direitos humanos no Brasil perdeu esta imensa guerreira. Marielle, cria da Maré, como se autodeclarava, porque nascida e criada no Complexo da Maré, agrupamento de favelas da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. De camelô, a quinta vereadora mais votada na capital fluminense, Marielle galgou espaços negados a si e aos seus irmãos da favela, e responsabilidades inconcebíveis à maioria de seus pares no exercício das políticas de Estado, transgredindo assim um apartheid disfarçado de democracia racial que ordena esses Brasil.
Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
Sabemos que, infelizmente, esses casos não serão a última nem a primeira vez, mas o embate para quem vem da favela e minha fala com a fala da violência contra as mulheres nesses 20 minutos. Nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou, o dossiê de lesbocídio, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se constituiu no feminicídio, dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima a nossa diversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços.
Eis aí um trecho do último pronunciamento de Marielle na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Expressa profundo conhecimento da engenharia operante dos preconceitos que determinam o direito às cidades, como quem viveu na própria pele a brutalidade de tantas discriminações, e para além das feridas, pôde elaborar suas dores por meio de uma ousada intersecção entre estudo, aguerrida militância e produção intelectual. Por isso, apesar de sua morte precoce, Marielle deixa-nos um importantíssimo legado, que vai ao encontro da urgência de mulheres e homens negros e negras em transformar o luto que deprime nossa riscosa existência em estratégias a favor de nossas vidas e da permanência de nossas obras, ainda que diante da intensificação das políticas de morte por parte do Estado. A pedagoga e estudante de serviço social da UFRB em Cachoeira, Lili Viana, nos traz alguns trechos da dissertação de mestrado em administração pública escrita por Marielle Franco, que discute a militarização do espaço público, denominada UPP, Redução da Favela a 3 Letras, uma análise da política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro.
A adoção de estratégias de controle, segurança e repressão tem sido a marca da ação do Estado nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, nesse sentido, pretendemos apresentar um estudo sobre o significado das UPPs através da perspectiva da administração pública. Grande parte da população é marcada por percepções segundo as quais as favelas são vistas em oposição ao conjunto da cidade. Tal fato tem grande interferência na vida dessas comunidades, pois, com frequência, o papel repressor do Estado é legitimado pelo senso comum, o que reforça as incursões policiais e uma atuação diferenciada nesses territórios da cidade. O preconceito e a discriminação, que crescem com a atual ênfase na criminalização da pobreza, ganham predominância na subjetividade coletiva. Tal situação se sobrepõe, inclusive, à própria objetividade das relações sociais. Por exemplo, há uma visão impregnada na sociedade de que os moradores de favela são, em sua maioria, participantes do varejo das drogas imposto pelo tráfico na comunidade, o que não se justifica por nenhuma evidência empírica. Contudo, independentemente do forte estigma socioespacial, a favela também é marcada por característica que coloca em contradição com a ideologia dominante. Em seu seio, formam-se um conjunto de movimentos sociais e instituições do terceiro setor, que movimentam milhares de moradores, seja em torno de projetos educacionais, culturais, políticos, esportivos ou outros, seja em torno de ações políticas reivindicatórias. Mesmo marcadas por níveis elevados de subemprego e de informalidade nas relações de trabalho, baixo grau de soberania frente ao conjunto da cidade, fraco investimento social e outros problemas da mesma ordem, a favela acaba por apresentar uma vida, ações e perspectivas que a colocam em determinados momentos ou circunstâncias como um dos protagonistas no desenvolvimento da própria cidade. Há duas ações predominantes no Estado frente aos territórios populares: tornar-se ausente ou não se fazer totalmente presente. As duas ações demonstram a escolha feita pelo Estado, seja quando soube a prerrogativa da garantia de direitos, opta por baixos investimentos e poucos equipamentos, ou marca a sua presença com o uso da força e da repressão, principalmente por meio da ação policial. Reforça-se, assim, a visão predominante de que favelas e periferias são locais de ausência, carência, onde predomina a vagabundagem, ou então usa-se a narrativa do assistencialismo em um espaço considerado território de pobres coitados. Decididamente, o Estado cumpre um papel de agente para o mercado e não agente de cidadania. Existem negligências e abandono desses territórios, de modo que grupos criminosos e armados, o tráfico ou as milícias acabam por impor a sua própria ordem, seja com a complacência ou com a indiferença do conjunto da cidade. Isso é possível, entre outros fatores, porque há predominância na sociedade de uma visão conservadora sobre o significado da favela. Chegou-se mesmo a conceituar esse território como um aglomerado subnormal, como faz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O fato é que, se os favelados não descessem, não viessem para o asfalto, para execução de vários trabalhos, inclusive em serviços e residências dos setores da classe média ou dominante da sociedade, a cidade praticamente pararia, pois a classe trabalhadora pertencente a esses espaços não ocuparia os seus postos de trabalho.
Em valorização ao legado de Marielle Franco, amanhã, sexta-feira, 22 de fevereiro, a editora N1 lança sua dissertação de mestrado transformada em livro, aqui no Recôncavo da Bahia, na Casa de Cultura Américo Simas, em São Félix, das 16 às 22 horas, com participações confirmadas do grupo Ocociodara, do músico Natanael Gomes, da DJ Ina Araújo, de MC Jaine, entre outros artistas. Também lembramos que, pela importância da memória de Marielle Franco, o Estado do Rio de Janeiro consolidou 14 de março, dia de seu trágico assassinato, como Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Datas de decretos estatais são tentativas e esforços de memória. No entanto, Nós, da base da pirâmide, todos os dias estamos nessa luta e não nos esquecemos. Trazemos aqui, em sofisticação de linguagem de gente preta, razão de ser deste programa, um poema de Elaine Freitas, que infelizmente também pereceu precocemente em luta, mas legou-nos em seu livro Palavras Armadas e no inédito Nas Pedras Nasciam Asas, sua obra guerreira em forma de verso. No livro ainda para ser lançado e na voz de Ângela de Moraes, amiga e companheira de luta da poeta, o poema Falas.
Falas. Existem duas formas de falar. Uma, aprendida nos livros, que ensinam receio e cuidado, indecisão sobre os conceitos, deixando a voz com tom pesado, difícil de arrastar para os ouvidos. De tanto carregar dúvidas, medos, ruídos, é um falar bonito, vaidoso, coberto com o brilho de Oxum. Um falar aos poucos, mas que marca na memória, lapidado, formatado, desenhado com demora. Embora lento, quebrado, em um diz, não diz que por vezes embola. Outra forma de falar é o papo reto, dito firme, curto, grosso e direto. Parece raiva ou arrogância, mas pode ser pura sinceridade, que explode nos outros como lava vulcânica. Arde, queima, destrói, provoca, aquece, ilumina, limpa e renova. Promove uma estranha aliança de Ogum com Xangô, pois a guerra e a justiça formam juntas o papo reto. Faz-se de tiro pedrada ou longo abraço apertado de quem não se esconde de nada, mas se expõe e enfrenta sempre que desafiado. Questionamento sobre falar adequado? Isso já é tendência para o dizer floreado. Na fala reta e sem caô, não há rodeio ou temor. Basta enxergar o alvo para que se ouça o disparo. Elaine Freitas.
Como poeta que viveu a severidade dos becos da cidade, dos vasos, veias e artérias do organismo que é a cidade, perquirindo-lhe as vísceras, o olho da poesia de Elaine Freitas nos conduz da letra ao esgoto. Não disfarça nem floreia o sentimento acre que vem de lá. É uma invocação. Nas vozes de Gláucia Marinho e Pedro Guilherme Freire.
Olho da rua. Criança pequena, cabe no colo, de olhar triste, passeando pelo esgoto. Ao fundo, as máquinas da prefeitura, as armas da viatura, dominando a vida, ditadura. O sol torna a realidade diluída, quase uma miragem. Ele abaixa a cabeça ao passar por mim. Não olha meus olhos, nem sorri, aparentando medo de delicadeza. Essa estranha só volta à infância, criança, quando a revolta não for palavra, mas movimento em nossas entranhas.
O dono desceu do morro. Fez-se, então, aquele alvoroço. Deu abraço em amigos, moeda aos mendigos, com confiança no busto. Foi na quarta para ir à feira. Comprou banana, frango, tapioca, parou na birosca, bebeu cerveja. Cruzou a rua, tomou uma dura e foi levado por viatura. Estranhamente, correu notícia que sua vida estava funda. Soltaram fogos, pagaram missa e outros moços, sempre mais novos, agora ocupam a sua cena. Deixou mulheres, mitos, filhos e inimigos. Uns por carinho, outros por vício, lotam um velório mais que é um comício. Deixou o sangue no cacetete, nome gravado por jato e jet. Crimes, castigos entre paredes, que abrigam aflitos dessa cidade. Nada feito por maldade, engrenagens de moer gente, mas vozes indiferentes. Todos fizemos nossa parte.
Pela luta da mulher negra, com as palavras presentes de Elaine Freitas e Marielle Franco laborando nas mentes e corações, findamos o episódio de hoje, relembrando o convite para o lançamento do livro OPP, Redução da Favela a Três Letras, uma análise das políticas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, de Marielle Franco. Amanhã, às 16 horas, na Casa de Cultura Américo Simas, em São Félix. Encerramos com a música de MC Carol, intitulada Marielle Franco.
nós não vamos calar. Mesmo sangrando, a gente vai tá lá pra marchar e gritar. Eu sou Marielle, Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida nesse país sem democracia. Tô me sentindo acorrentada, desmotivada. Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando o negro. Estou cansado de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou tá lá, gritando contra a morte. Gritando contra o poder machista branco. Presente hoje é sempre Marielle Franco. Marielle Franco. Direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos.
As imagens feitas por um cinegrafista amador são fortes. Uma mulher está pendurada pela roupa no porta-malas do camburão da polícia militar. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250 metros. A mulher que estava teoricamente sendo socorrida por policiais é Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos. Ela chegou morta ao
hospital. De hoje a 8, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.